É melhor? Ana Rita? Para o fim, para o fim, está bem. Posso pedir aos senhores deputados para resumirem a reunião, se faz favor? Nós tínhamos tido a oportunidade de aprovar a proposta de ordem do dia antes destas audições. Aprovámos também a ata que foi distribuída. Depois temos uma série de baixa de projetos de lei e projetos de resolução sobre o número de alunos por turma, que são os projetos de lei 16/13 dos Verdes, projeto de lei 148/13 do PCP, o projeto de lei 154/13 do Bloco de Esquerda, o projeto de resolução 213 do CDS-PP, o projeto de resolução 216/13 do PS e o projeto de resolução número 217 do Bloco de Esquerda. A discussão no plenário será feita foi feita em 8 de abril e baixou à comissão sem votação para apreciação por um período de 90 dias, que termina no dia 7 de julho. Foi distribuída a lista de entidades a consultar e proposto o prazo de 30 dias para a resposta. O CDS-PP manifestou concordância, o PS propôs ligeira redução das entidades a consultar. Os restantes grupos parlamentares não responderam até hoje e, portanto, a questão é avançar com as consultas às entidades. Eu penso que sim. Devemos avançar com as consultas, Sra. Deputada Ana Virgínia. Então é mandar essa informação para ser acrescentada. Ok. Muito bem. Com certeza. Depois temos o projeto de resolução 303/13 do PCP, que a pergunta é se a discussão se faz no plenário, conjuntamente com a petição número 92/13.
Neste momento eu não posso dar as respostas.
Ok. Está bem. Muito obrigado. Temos depois a baixa de iniciativas europeias, a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o regulamento número 539/2001, que fixa a lista de países terceiros cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de visto para transporem as fronteiras externas e a lista de países terceiros cujos nacionais estão isentos dessa obrigação. O programa de trabalho da Comissão, incluída na melhoria de gestão de migração, o escrutínio foi feito, deverá ser um deputado relator indicado pelo PS. Senhora deputada?
Posso ficar eu com esse relatório, Senhor Presidente.
Deputada Susana Amador, e a apreciação do relatório será no dia 24 de maio de 2016. Muito bem. Depois há um pedido de audiência do Sr. Miguel Faria de Sousa sobre tickets de ensino e isenção de descontos para a Segurança Social. A ideia era que pudesse ser recebida por um deputado piloto do PS. Ficaremos a aguardar quem é que será o deputado piloto para esta audição, que o PS nos indicará. Depois há um relatório de visita do Grupo de Trabalho do Ensino Especial ao Agrupamento de Escolas de Alapraia do Conselho de Cascais. Gostava de perguntar se acham que pode ser aprovado. Penso que sim. Fica aprovado. O relatório da audiência da plataforma pela Escola Básica 2,3 de Alto Lumière. Também pergunto se é aprovado o relatório. Posso assumir. Há uma audição parlamentar de descentralização de competências na área da educação. O Grupo de Trabalho Acompanhamento das Transferências de Competências de Educação, a data é de 25 de maio, a partir das 9h30. O local será no auditório do novo edifício e as inscrições, já há 18 pessoas que se inscreveram para esta audição nesse dia. Continuo com as informações. Há uma visita de deputados e técnicos do Parlamento de Moçambique. A data é 18 a 20 de maio. Há um pedido de reunião com alguns deputados da 8ª e 10ª Comissão para Trabalho. O objetivo é informar os membros do Parlamento de Moçambique da importância de possíveis aplicações que permitam ao Parlamento comunicar com os seus cidadãos, permitindo uma participação ativa do público no processo legislativo da Assembleia. E a questão aqui é saber que deputados é que estariam disponíveis para se reunir com eles. Eu posso já dizer que eu gostava de me reunir, portanto, eu estarei, não sei se serei, o meu nome será indicado pelo PS, mas espero que sim. Os outros partidos ficamos à espera de indicação dos deputados, quem são as pessoas que gostariam de reunir. Acho que isto é um projeto interessante, é um projeto que tem a ver com aprendizagens de parlamentos sobre aquilo que funciona bem nos outros e, portanto, acho que pode ser uma reunião interessante. Depois temos a petição 101/13 de José Manuel Maurício Brás, que solicita a regulamentação que permite a certificação. Vocês desculpem, eu não trouxe os meus óculos e estou a ver se consigo ler isto corretamente. E certificação de competências avançadas em TIC, nível 3, e a revisão do regime legal de avaliação do desempenho dos docentes do grupo 540 no que se refere à formação contínua. A questão é da admissibilidade da petição. Penso que... Senhora deputada, pode ficar a... Muito bem. Fica então, deputada relatora PS, eu imagino que é admissível esta petição. E, portanto, fica a deputada Maria Augusta como relatora. Depois, não temos aqui o deputado do Bloco de Esquerda, portanto, eu saltava o ponto 7, porque a deputada Ana Rita Bessa pediu para fazer isto no fim. Vamos ver se a gente não acaba depressa demais. Vou ler mais devagar agora. O ponto 8 é o projeto de lei número 199/13, mecanismo extraordinário de regularização de dívidas por não pagamento de propinas nas instituições de ensino superior públicas. Há uma apreciação e votação de parecer da Comissão. O deputado relator é a deputada Nilza de Sena, que não está. Senhora deputada, sim.
Muito obrigada. De facto, a deputada relatora Dilza de Sena não pode estar presente porque está neste momento noutra atividade política. No entanto, atendendo a que o relatório foi distribuído pelos senhores deputados e se assim o entenderem, eu penso que estaremos em condições de proceder à votação, se for esse o entendimento.
Posso ter a opinião dos partidos, dos grupos parlamentares? Estão de... Sim, senhor deputado André Pinotos.
Sr. Presidente, okay. Muito obrigado. Eu pedi só um esclarecimento, peço desculpa, não ouvi, penso não ter ouvido. O ponto 7 foi alterado.
Foi passado para o fim.
Ok, estamos à espera, tudo bem.
Estamos à espera, estamos à espera da presença da Sra. Deputada Joana Mortágua e da Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Bem, nesse ela caso, então, saiu... Nesse caso, saiu... então, antes de mais, muito bom dia a todos que não tive a oportunidade de cumprimentar.
É sobre que ponto, desculpa?
Era sobre o ponto que estamos a discutir, portanto, o ponto 8º. Simplesmente com este esclarecimento feito, o Partido Socialista, como já tiveram a oportunidade de perceber, não se opõe à questão da deputada Nilza de Sena não estar cá e, portanto, também considera, após a leitura do parecer, que estamos em condições de o votar. E, uma vez que estamos a aguardar para trocar a ordem, guardarei outras considerações, porque o ponto 8 e 7 tocam-se, de certa forma, na sua temática e faremos esta abordagem, congratulando também a deputada pelo trabalho que foi feito, pedindo também que lhe transmita isso.
Mais algum comentário? Sobre o ponto 8.
Bom dia, Sr. Presidente. Antes de mais, também peço desculpa pelo atraso.
Eu percebo que hoje é um dia muito pesado.
Comissão, de forma que, da nossa parte, também não haverá qualquer problema em votar o parecer de modo algum.
Obrigado. Muito obrigado.
Exatamente o mesmo da parte.
Muito obrigado. Portanto, o parecer foi aprovado, foi votado e aprovado, e podemos então passar para o ponto 9. Que é o relatório do Governo sobre Portugal na União Europeia 2015. Nós temos que apreciar e votar o relatório da comissão, sendo que a deputada relatora é a deputada Ana Virgínia Pereira. É o ponto 9. Não preciso ler tudo, preciso é de dar-nos um sumário, que isso foi distribuído. Isso foi distribuído.
Por 8 títulos e que tem as matérias que nos interessam aqui assim relativamente à Comissão da Educação é o título 4, capítulo 4, que versa sobre a competitividade e no âmbito dos temas que foram abordados os seguintes temas: investigação, Horizonte 2020, parcerias europeias de inovação, acesso aberto à inovação científica, ações COST, ITER e espaço. No que diz respeito ao capítulo 9, ainda dentro, sob o mesmo título 4, aborda a educação, cultura e desporto, que não abordei aqui por ser só este o que diz respeito a esta comissão, e trata a educação, programa Erasmus+, abandono escolar precoce dos jovens, monitor de educação e formação 2015, quadro estratégico para a cooperação europeia no domínio da educação e da formação, EF 2020. As apreciações que são feitas, diz que em 2015 se contribuiu para a análise do crescimento 2015 e para o plano de investimento para a Europa, no quadro espaço europeu de investigação e inovação, bem como para debates e troca de opinião sobre diferentes termos, ciência 2.0, o programa Bónus, o Reis Aver, Science for Refugees, o quarto exercício de perspectiva SECAR, incentivo do Fundo Europeu de Investimentos Estratégicos à Investigação, e foram ainda definidas três prioridades lançadas pela Comissão Europeia que conduziram à adoção de conclusões pelo Conselho de Competitividade. Procedeu-se à revisão da estrutura de governação da EEI, os seus grupos de acompanhamento, nomeadamente o ERAC, e aprovaram-se conclusões do Conselho sobre o desenvolvimento do chamado roteiro europeu. Quanto ao Horizonte 2020, tenho um orçamento aprovado a preços correntes de 77 milhões de euros para um período coberto de 7 anos. Nos concursos de 2014 a 2020, as entidades nacionais obtiveram o melhor resultado sempre na captação de verbas nos vários programas quadros europeus, tendo conseguido em termos financeiros 144 milhões de euros dos 8.404 postos a concurso. No final de 2015, que é o que nos interessa, isto foi só para comparar, foram apenas apurados resultados correspondentes a 6 milhões de euros dos 8 milhões postos a concurso, e verificou-se que houve uma participação nacional semelhante à de 2014, com um financiamento na ordem dos 109,5 milhões de euros. Parcerias de inovação. Foram feitas várias parcerias: saúde, desafio societal, agricultura, águas e matérias-primas, cidades e comunidades inteligentes. Verificaram-se participações nacionais nos concursos Horizonte 2020, lançados no âmbito da água, com 11 projetos e um orçamento de 7 milhões de euros. No âmbito da PEI de matérias-primas, de 81 consórcios internacionais, 24 parcerias têm participação nacional, sendo que 3 delas são coordenadas por Portugal. A parceria nesta área potenciou bons resultados nos concursos de H2020, em que foram conseguidos 8 projetos, no total 4,8 milhões de euros, segundo declarações do Governo. Infraestruturas de investigação, foi dada continuidade à participação ativa no ESFRI, e a FCT, no âmbito da Science Europe, foi uma das 3 agências que levaram o Estatuto Strategic Priorities, Funding and Pan-European Cooperation for Research Infrastructures in Europe. Cooperação internacional em investigação, desenvolvimento e implementação dos roteiros multianuais para cooperação com investigação e inovação. Integraram-se grupos de trabalhos no suporte dos diálogos birregionais, União Europeia, Brasil, Índia, América Latina, China e Caraíbas, China, Estados Unidos, Coreia, etc. E Euro-Rússia. Registrou-se registro no avanço do desenvolvimento da parceria investigação e inovação na região mediterrânea, prima, partnership for qualquer coisa, com foco temático na segurança alimentar. E BlueMed, iniciativa de apoio à estratégia de sustentabilidade e gestão da exploração do mar Mediterrâneo e do setor marinho. acesso aberto à informação científica, iniciativas realizadas no sentido de desbloquear o passo do ecossistema das publicações científicas em direção do acesso aberto, para disseminar conhecimento científico. E há aqui uma série de iniciativas. Ao nível das ações COST, 39 ações COST, em 2015, distribuídas por vários domínios científicos. Quanto ao International Thermonuclear Experimental Reactor, o ITER deixou de ser tutelado pela DG Investigação e passou a ser tutelado pela DG Energia. A sua função é gerida pela F4E, Fusion for Energy. Quanto a espaço, tema marcado pelo Conselho Informal de Espaço, ferramenta de coordenação política e espacial europeia e decorrente da evolução das relações entre a Agência Espacial Europeia, ESA e a União Europeia. Tem impacto na comunidade científica nacional, tem conseguido participar de forma competitiva nos consórcios científicos internacionais, as principais missões da ESA, nomeadamente Gaia, Euclide, Plato, Keops e Atena. Estas participações, segundo o Governo, têm contribuído significativamente para a qualidade da produção científica nacional na área das ciências espaciais e para o desenvolvimento para o setor público. Relativamente ao capítulo 4, Educação, o que aparece sobre este capítulo diz-nos que este ano foi marcado, de 2015, foi marcado pelo enorme fluxo de migrantes e de refugiados à Europa e pelos atentados de janeiro e a novembro em Paris, e a reunião informal de ministros de Educação da União Europeia em março, organizada pelo governo francês e pelas instituições europeias, aprovou a Declaração de Paris sobre a promoção da cidadania, dos valores comuns da liberdade, tolerância e não discriminação através da educação, à qual Portugal atribui importância prioritária. O Conselho de Educação, que na altura era de Juventude e Desporto, participou num debate promovido pelo Governo sobre estratégias de ensino e formação destinada a integrar os migrantes recém-chegados e os descendentes migrantes, do qual conclui a necessidade de se reconhecer as competências destes migrantes e da necessidade da implementação intensiva de línguas, com o propósito de ajudar a colmatar as desigualdades sociais. Relativamente ao programa Erasmus+, o Governo refere que se tornou importante por contribuir para, e cito, a redução do abandono escolar precoce, salvaguardando o público economicamente mais vulnerável e promovendo o seu acesso ao mercado de trabalho. Acrescenta que aumentou a percentagem de população com o ensino superior ou equiparado entre os 30 e os 34 anos e que se reforçou a melhoria do ensino e formação profissionais jovens. Deu-se continuidade à implementação do programa Erasmus+, e, segundo o Governo, verificou-se que este programa tem tido uma adesão crescente em Portugal. Quanto ao abandono escolar precoce dos jovens, o Conselho de CDJ aprovou em novembro as conclusões sobre o abandono escolar sobre precoce e a promoção do sucesso decorrente de um conjunto de ações promovidas pela União Europeia com o objetivo de reduzir a taxa média do abandono escolar precoce até de 2020 para menos 10%. O país considerou uma prioridade nacional o combate ao abandono escolar precoce. Quanto ao monitor da educação e formação em 2015, acompanha a evolução do ensino e a formação da União Europeia através do relatório que se tornou uma referência indispensável para o universo da Europa. Portanto, no que se refere a Portugal, este relatório destaca progressos feitos no abandono escolar, assim como atribuindo um facto à diversificação das ofertas profissionais. Este relatório acentua que, apesar desta evolução positiva, Portugal é o quarto país da União Europeia com o valor mais elevado de abandono escolar precoce. Relativamente ao aumento da população de 30 a 40 anos com ensino superior ou equivalente, refere-se o relatório que, embora haja um número de jovens a terminar o ensino secundário, tem havido oscilações nos três últimos anos quanto ao número de alunos a frequentar o ensino superior, para além de que é muito baixo o número de recém-licenciados que encontram emprego, 73,6%. Em conclusão, o relatório afirma que para a concretização até 2020 destes dois objetivos propostos por Portugal, a redução do abandono e o aumento da população de 30 a 40 anos com ensino superior ou equivalente, é recomendado que se prossiga com reformas em curso, com o objetivo de melhorar as qualificações das populações através de vários programas. Quanto ao quadro estratégico para a ocupação europeia, educação e formação, O Governo afirma que foi adotado o relatório intercalar conjunto da Comissão de Conselhos de Implementação da Estratégia de Educação e Formação 2020, que constitui um documento base. E passando para as conclusões, senão daqui a pouco está tudo a dormir, o relatório parecer foi apresentado ao abrigo disposto da linha F. Pronto, o presente relatório abrange, também não tem nada a ver, políticas da investigação e educação. Considerando exposto, não havendo nada a que se oponha, a Comissão de Educação e Ciência é de parecer que o presente relatório se encontra em condições de ser remetido à Comissão Parlamentar para conhecimento e apreciação.
Muito obrigado, senhor.
Não sei se querem que diga mais alguma
coisa. Algum comentário? Alguma questão que queiram levantar, senhora deputada?
Saudar a relatora por este relatório. É um relatório importante que nos permite ter um acompanhamento da União Europeia em diversas áreas temáticas. Na primeira comissão assim foi na área da justiça, administração interna, e portanto são feitos de forma sectorial e são importantes, apesar de ser um relatório ao relatório, não apelar muito ao nosso espírito crítico, não deixa de ter muita informação. Portanto, queria saudar a relatora pelo bem sistematizado relatório e completo relatório e da nossa parte destacar aqui obviamente ainda o decréscimo positivo do abandono escolar precoce, não é? Dos 30,9 em 2009, aliás, era 45 em 2002, e, portanto, já estamos nos 13,7, e a nossa meta é os 10%, e ainda em boa hora se erigiu o combate ao insucesso escolar como desígnio nacional, e destacar também aqui o grande desafio das qualificações também para a população no ensino superior, que acabou por ser o primeiro eixo do Programa Nacional de Reformas, ou seja, o grande desafio das qualificações. E por último, a questão da formação profissional não desligada ou não, que tem que ser integrada na componente da educação. E, portanto, são desafios que ficam aqui em cima da mesa e que são estratégicos para o país e que estão bem destacados neste relatório, que é importante que se dê sequência e nas grandes opções no programa essa sequência estará dada e esperemos que consigamos concretizar essas metas europeias.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Há mais algum comentário?
Também é muito rapidamente, apenas para saudar a Sra. Deputada pelo trabalho desenvolvido e pela capacidade de síntese, que de facto acho que é meritória, e também pelas conclusões a que chegamos através deste relatório e que de facto são algo animadoras para que consigamos, digamos, aqui algumas evoluções positivas no âmbito da educação, nomeadamente no que diz respeito à redução da taxa do abandono precoce. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Joana Martaga.
Boa tarde. Bom, é para, sem alongar muito, é para fazer a saudação à deputada Virgínia. Estes documentos são normalmente morosos de produzir, mas são importantes e fazem parte do nosso trabalho e portanto, é sempre um trabalho meritório.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Virgínia, pelo resumo e pelas... E temos que votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Passamos agora ao ponto 10, que é o projeto de lei do Bloco de Esquerda da Revogação na prova da avaliação de conhecimento de competências da PAC e o projeto de lei 46/13 do PCP, que estabelece os requisitos para o acesso à profissão docente e garante a anulação dos efeitos da prova de avaliação de capacidades e conhecimentos. Há uma redação final destes dois documentos. Isto é para votar? Yeah. A questão é ver se os grupos parlamentares concordam. Há uma redação final. Quem quer levantar alguma questão? Portanto, Sra. Deputada Odete.
Sr. Presidente, como só recebemos ontem à tarde, seria possível adiar para a próxima semana? Porque há aqui coisas que têm
estes
que ser
dois,
vistas como... Sim, a redação final.
É uma coisa única.
Sim. Para ler com mais
adiar
atenção.
Adiar para a próxima reunião.
Sim.
Muito bem. Posso... Estão de acordo? Muito bem. Chegámos agora ao ponto, voltamos ao ponto número 7, não sei se é possível que a deputada, ela está no meio de uma conferência de imprensa, é? Eu, em relação a outros assuntos, penso que não tenho, não sei se há outros assuntos que gostariam de nos alertar. A próxima reunião é no dia 17 de maio. Eu diria que, se calhar, nós esperamos mais 3 ou 4 minutos. Também é verdade, quer dizer, pode-se... isto é um projeto de lei do Bloco de Esquerda, que é o ponto 7, o número 158/13. A deputada relatora é a Ana Rita Bessa, do CDS-PP. Ela está numa conferência de imprensa. Eu, o relatório... Ou adiar ou votar. O relatório não foi já distribuído?
Foi.
Distribuído. Ok, então adiamos para a próxima reunião, dia 17, e o deputado André Pinotes, nessa altura, guarda os seus comentários para a próxima reunião. Muito obrigado. Chegamos ao fim. Muito obrigado pela vossa participação. Para o dia 17. Thank you.